Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, está começando agora o Rádio Aspuv, o programa da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Aqui é um espaço para debatermos assuntos que impactam diretamente a vida de todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. O machismo, a misoginia e a violência contra a mulher são uma realidade que não escapam à universidade. Apesar de avanços numéricos nos últimos anos, a presença feminina é marcada por uma série de dificuldades no ambiente acadêmico. E é esse cenário que nós vamos debater no programa de hoje. O Rádio Aspuv dá continuidade às discussões relacionadas ao mês da mulher. Nesta edição, vamos abordar o espaço que elas ocupam nas universidades e as dificuldades ainda enfrentadas. As universidades são tidas como espaços de vanguarda, de discussão avançada e de formação do pensamento crítico. Mas não há como negar, apesar dessas características, reproduzem sim e muito desigualdades e violências da sociedade como um todo. Por isso, as mulheres ainda encontram uma série de dificuldades e violências no ambiente acadêmico e no científico. Quando pegamos os números, a situação, à primeira vista, não parece assim tão desigual. Segundo o Censo da Educação Superior de 2018, 46% dos docentes nessa etapa de ensino são mulheres. Entre os estudantes, elas já são maioria. Mas uma análise mais minuciosa mostra que as mulheres têm mais dificuldade para acessar os níveis mais altos de carreira e cargos de direção. Também encontram barreiras em áreas ainda tidas como tipicamente masculinas, como engenharias e as ciências agrárias. Isso sem falar na série de violências que sofrem. A pesquisa Violência contra as Mulheres na Universidade, uma análise nas instituições de ensino superior do Amazonas, ajuda a entender o cenário. Humilhações, importunações sexuais, assédio, ameaças e até mesmo estupro são uma realidade nas instituições de ensino superior, segundo o estudo. Entre os participantes do levantamento que disseram já ter sofrido algum tipo de violência no ambiente acadêmico, 73% são mulheres. Não podemos esquecer ainda as desigualdades de raça. Mulheres negras doutoras não são 1% dos professores universitários no Brasil. Entre os docentes de pós-graduação, são menos de 3%. Importante ressaltar ainda que este momento de pandemia impacta mais as mulheres. Isso porque ainda cabem a elas majoritariamente as atividades domésticas e familiares, que agora se relacionam mais fortemente com o trabalho dentro de casa. Já há pesquisas que mostram que a produtividade das professoras caiu quase pela metade no período. Na última semana, a Aspuv promoveu a live Reexistências, as Mulheres na Universidade, que discutiu questões como essas. Uma das convidadas foi a professora da UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, Caroline Lima. Vamos escutar agora uma análise dela sobre o assunto.
Entrevista.
Nossa presença nas universidades é uma conquista. É uma conquista. É uma conquista porque quando as universidades foram criadas no Brasil e foram criadas com a chegada da família real aqui, né? Ou seja, antes disso não havia nenhum interesse, né? Coroa portuguesa em constituir, né, a universidade no Brasil, com a chegada da família real, várias coisas vão acontecer, inclusive, né, a criação das faculdades de medicina, direito, engenharia, e essa educação superior, quando chega aqui, ela chega para o homem branco, né, uma universidade onde mulheres, negros e indígenas, porque, inclusive, a gente, né, nesse período, não foi formada para a gente, não era espaço para nos formar, né? Nós entramos na universidade a partir, né, de muita luta, né, inclusive de reivindicação da educação pública, né, da nossa formação, dessa ideia de necessidade de nos capacitarmos para o trabalho, né, importa lembrar disso, a própria escola técnica que virou Cefet, que hoje é o Instituto Federal, né, que tem mais de um século, também as escolas de agronomia, né, as escolas técnicas, quando foram criadas numa perspectiva de que a gente tinha que se preparar para esse mundo do trabalho. Então, do espaço público, resultou na nossa entrada também nas universidades. Então, pode-se dizer que a presença das mulheres nas universidades é uma presença regada de resistência. Ter uma sessão sindical onde a coordenação geral, a presidência de uma mulher, é resultado de uma luta histórica. Porque o movimento sindical é um movimento heteronormativo, machista, violento. E não se enganem, né? O nosso espaço sindical dos professores universitários também o é. Então, eu fico muito feliz tipo de atividades onde, né, temos mulheres aí na presidência, na coordenação geral, porque isso também é fruto, né, dessa luta nossa de muito tempo. Pois bem, né, a provocação de Mônica ela é importante porque a gente precisa pensar como essa universidade chega aqui, ela é criada e como é que a gente entra nela. A gente entra a partir de luta, né, porque esse espaço não foi feito para a gente. Né? Então, assim, nós lutamos para ocuparmos o espaço público, agora temos que considerar que as mulheres negras já estavam no espaço público, mas sem liberdade e sem direito. Mas, então, o que é estar nesse espaço público? O século XX e o movimento feminista nos pensam desse lugar, né? Seja enquanto docente ou até mesmo técnico universitária, nos permitiu estar num espaço de poder e de formação, né, desse espaço de poder. E é interessante que a professora Annalise Costa, que infelizmente não está mais entre nós, mas deixou um legado gigantesco, não só um legado teórico, mas ela é uma das fundadoras do NEIM, né, da pós-graduação, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres da Universidade Federal da Bahia. Em sua obra, né, a professora Annalise Costa ela apontou como feminista, né, e a luta por direito das mulheres impulsionar esse levante feminino e constituir um projeto político para as mulheres. Né? Nesse projeto político em formação, pensando a luta das mulheres cis, trans, né, LGBTQIA+, negras, indígenas, nesse processo de formação, e hoje continua em formação e disputa, nesse projeto, ele é indissociável a luta por direito das mulheres na luta de defesa das nossas vidas. E logo, enquanto trabalhadoras e vítimas do machismo estrutural, né, também compreendemos que nessa luta da defesa das nossas vidas e direitos, gênero, raça, estão relacionados. E é fundamental nós termos essa leitura dessa relação. Né? Elas não são coisas opostas. Né? Dizer que o feminismo divide a classe é não compreender que esse país, ou a América Latina, né, foi colonizada por altar na cultura do estupro, numa escravidão racista, né, em uma sociedade heteronormativa que até o final ao 19, né, como eles chamavam, né, a homossexualidade era caracterizada como crime. Desconsiderar esses elementos é não compreender o que marcou a formação do nosso Estado Nacional e desse país, né? Então, a cultura do estupro, o machismo, a LGBTfobia, o racismo, são elementos que formaram, logo são elementos estruturais. Então, a luta de classes, ela também tem que ser marcada pela machista, antirracista, anti-LGBTfóbica. Diante desses elementos, a nossa presença nas universidades brasileiras foi fruto de muita luta, né? Inclusive, as pesquisas, e aí é importante, a nossa presença nas universidades. proporcionou, inclusive, a disputa no campo de pesquisas sobre gênero, raça, sexualidade e também a constituição de uma teoria feminista. Então, essa nossa presença, as nossas experiências, né, de vida dentro da universidade, né, nos mas também a construção do conhecimento científico, né, e de uma metodologia de pesquisa para pensar essas categorias, né? Inclusive, para compreender, fala de gênero, nós estamos falando de relações de poder, né? De relações de poder que colocou nós mulheres enquanto sujeitos submissos, né? Homens enquanto sujeitos que nos submetem. Bem, e hoje, né? Nós mulheres docentes, estudantes das universidades, estamos vivendo o trabalho remoto. E tentando sobreviver a essa pandemia e a esse governo genocida. Então, assim, para pensarmos nossa existência e resistência, é importante considerarmos também alguns dados, né, nesse março das mulheres. E aí eu vou apresentar rapidamente os dados do INEP, que são bem interessantes, né? O INEP fez um levantamento de 2007 a 2017 sobre o número de professoras e professores presentes nas universidades federais e estaduais. Eu vou me deter nos últimos números de 2017, que são importantes para a gente, que muitas das vezes a gente fala assim, que nós ainda somos minoria, somos maioria. Pois bem, nas universidades federais, né, de acordo com o INEP, na região norte do país, nós temos um número de professores de 56% e de professoras 44%. Isso dá em 2017. No Nordeste, são 54% de professores e 45,7% de... No Centro-Oeste, 54% de professores, 46% de professoras. No Sudeste, 57,4% de professores e 42,6% de professoras. No Sul do país, 55,7% de professores e 44,3% de professoras. Isso nas universidades federais. Quando pensamos as universidades estaduais, né? No norte do país, nós temos 49,1% de professores e 50,9% de professores. No Nordeste, 48,6% são professores e 51,4% são professores. No Centro-Oeste, 46,1% são professores, 53,9% são professores. É bem interessante, né? Como os dados mudam de uma instituição federal para uma estadual. No Sudeste, é interessante que no Sudeste, o dado de que os homens são maioria e as mulheres é um número menor, ele continua. Nas estaduais, 58,6% são professores e 41,4% são professoras. E no sul do país, né, na região sul, 50% professores e 50% professoras. Esse dado, né, apesar de algumas diferenças, né, uma diferença muito grande entre uma universidade, entre as universidades estaduais e as universidades federais, indicam para a gente, né, que os homens ainda são maioria, enquanto, interessante, né, nas estaduais, né, se a gente for pensar região norte, nordeste, né, e centro-oeste, nós somos maioria, mas nas federais, nós não somos, somos minoria. E isso indica para a gente, né, e olha, que a gente está falando só de como pensar gênero de forma binária. Quem marcou lá na pesquisa que é homem, quem marcou que é mulher. A gente não está falando ainda de professoras trans ou professores trans, negros e negras. Dados do INEP também, isso para 2018. Os dados do INEP também, e isso é bem interessante para a gente. Pensando professores e professoras, negros e negras, e também não chega a 20% na graduação e na pós-graduação não chega a 10%. Esse é um outro dado importante, né, do racismo estrutural, né? E quando a gente fala de professores indígenas, esse ainda é muito menor, muito menor. E por que ele é menor? Primeiro, pensando em políticas públicas, né, dessa universidade. A Lei 12.090, que garante cotas raciais nos concursos públicos, é de 2014. Né? Então, ela tem menos de uma década. Então, essa política de reparação em concurso público é muito recente. Ou seja, nós ainda não conseguimos visualizar ou perceber nos dados que há uma mudança a partir dessa política pública. Provavelmente, em 2024, quem sabe, a gente analise e consiga ver, né, em uma década, se houve mudança. Mas ainda os dados indicam que não houve nessa estrutura. O que isso significa dizer? Que nossa universidade, sua estrutura, ela ainda é branca, masculina, né, heteronormativa. Porque quando a gente pensa professores ou professores trans, esse dado ainda é muito menor. Porque, inclusive, essas pesquisas, né, para pensar o perfil do professor e professora, por muito tempo não considerava, inclusive, que o gênero não é binário, que você pode, inclusive, dizer que, né, a sua condição, né, então, esse dado é invisibilizado, né? Porque é muito recente os formulários ou questionários que incluíram, né, a condição da sua sexualidade para esses dados. Em 2017, gente, é muito recente, em 2017 nós observamos como nossa universidade, em sua estrutura, ela ainda não alterou essa correlação de forças, porque é relação de poder. E aí, quando a gente pensa, né, bolsa, CNPq de produtividade, isso ainda cai, mas ainda cai. Por quê? Porque essa nossa universidade, importante pensar, é a nossa carreira, ela desconsidera muitas das vezes que nós somos mães num trabalho remoto, né? Também temos pais em trabalho remoto, e que, obviamente, que isso vai impactar também na nossa produção. E já há dados dados de colegas nossos fizeram esse levantamento, que já mostraram que entre março e agosto, a produtividade de mulheres caiu 45% de artigos, de pesquisa, de ações de iniciação científica, caiu de forma drástica. Eu ainda não vi o resultado de agosto, acredito que deve estar uma catástrofe. Porque o nosso trabalho entrou na nossa casa, e isso também é pensar a universidade, com essa dinâmica do nosso trabalho remoto, porque não podemos fazer de outra forma. É importante lembrar que a pandemia, já chegamos a 280 mil mortos, né? Sem vacina, enfim, nessas condições, não tem como a gente fazer de outra forma, ok? Mas também essa mesma universidade não pensou em nenhum momento como nos dar condições de trabalho. Nenhum momento. Ou seja, nós ainda estamos lutando para permanecer vivas e permanecer produzindo nessa universidade. Porque, inclusive, muitas de nós, né, produzem um conhecimento importante, específico, que se a gente parar, então ninguém vai pesquisar, porque acha que isso é problema nosso. Ainda tem esse elemento, né, de achar que quem fala de gênero é mulher, quem fala de sexualidade é LGBTQIA+. Como se a gente também quadradinhos e eles não dialogassem entre si, né? E a gente vê tanta reivindicação da interdisciplinaridade, essa interdisciplinaridade não é considerada muitas das vezes na nossa prática docente. Aí, eu só tenho 5 minutos, então, assim, estar na universidade, nós mulheres, é estar resistindo o tempo todo, inclusive, a essa estrutura machista que não pensa nossos corpos, que não pensa nossos filhos e filhas, inclusive, que não pensa nossos idosos. Porque, inclusive, com a pandemia, quem ficou com os idosos e idosas fomos nós. Fomos nós que ficamos, porque nós somos as cuidadoras. As cuidadoras. E nesse país onde hoje ter salário é como se a gente tivesse privilégio, que a gente vê de nossa força de trabalho e recebe salário, é privilégio, né? Um jogo familiar que acho que porque você é trabalhadora, tem salário, você pode cuidar dos idosos e das crianças, né? Porque você é privilegiada. Então, é um elemento também. Concluo dizendo que, pena que eu não vou conseguir passar um pouco desses dados, mas eu vou falar só alguns. falar de nossa existência nas universidades é considerar dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Que no primeiro semestre de 2020, na pandemia, registrou 648 feminicídios. 1,9% a mais que no mesmo período de 2019. E esses dados só pioram, né? De acordo com os dados, né, da ONU Mulheres, que foi divulgado em setembro, né, do ano passado, o confinamento, ou seja, essa quarentena, levou ao aumento das denúncias e ligações para as autoridades por violência doméstica, né? No Brasil, os dados são assustadores. E aí eu quero, rapidamente, ó. Desde que a pandemia do coronavírus começou, foram mais de 500 mulheres que perderam suas vidas. Foi um feminicídio a cada 9 horas. Ou uma média de 3 mortes por dia. Dados do Brasil de Fato, que trouxe também o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também da ONU Mulheres. O que isso significa dizer, né, na prática, para nós, mulheres trabalhadoras? Que falar de divisão de tarefas domésticas pode causar a nossa morte. Que falar de cuidado com nossos filhos, com nosso companheiro, pode provocar um soco no nosso rosto, a violência dos nossos corpos. Os nossos lares são perigosos. E falar de gênero, de tarefas domésticas, né? E como essa relação de poder, ela está tão carregada desse machismo estrutural. Discutir divisão de tarefas domésticas causou a morte de mais de 500 mulheres. E foram homens de bens que mataram suas ex-companheiras. Inclusive, é importante lembrar dados também do Disque 100. O aumento de abuso infantil, né, de meninas, meninos também, aumenta de forma significativa. Então, não tem, e aí é importante, né, não tem como a gente pensar a universidade sem pensar a sociedade lá fora, né? E pensar o que está para além das universidades. Então, falar das nossas produções do conhecimento, fazer essa transposição didática, né? Agora na linguagem de licenciatura, essa transposição didática. A gente precisa falar de gênero na escola, precisa falar das relações de poder, precisa desconstruir, né, esse machismo que está nas nossas instituições, para a gente avançar e conseguir reduzir esses números. E nós estamos fazendo isso na universidade, então a nossas pesquisas sobre esses elementos se configura como uma resistência para que a gente continue sobrevivendo. É isso.
A UFV, de certa forma, reproduz esse cenário nacional. Temos uma distribuição equilibrada entre alunos e alunas, mas as disparidades são latentes em alguns cursos, o que demonstra que ainda existe uma divisão sexual do trabalho que reverbera na universidade. Em ciência da computação, por exemplo, as mulheres representam menos de 15% das matrículas. Quando colocamos também o quesito raça, o cenário é ainda mais desigual. Apenas cerca de 10% das professoras da UFV são negras. Escutamos agora a fala da outra convidada da live Resistências às Mulheres na Universidade, realizada pela ASPUV na última semana, a professora do Departamento de Ciências Sociais da UFV, Daniela Rezende. Confira.
Entrevista.
Eu começo falando, né, um dado que ele é repetido à exaustão, para a gente poder refletir um pouco sobre ele, né? As mulheres são maioria no ensino superior, né? Eu acho que isso a gente ouve sempre, né? Toda vez que sai um censo da educação superior, né? Esse é um fato, né? As mulheres são maioria entre estudantes de graduação, especialmente em cursos de licenciatura. Então, nos cursos de licenciatura, a presença feminina é de mais de 70%, né? Mas, quando a gente vai olhar para esses dados e realidades específicas e de forma mais detalhada, a gente vê que a coisa não é tão simples assim, né? Se a gente olha para a UFV, e aqui eu vou trazer dados relativos à nossa realidade mais local, né? Os dados de 2020 mostram que, em termos de estudantes de graduação, a gente tem uma situação de quase paridade. A gente tem 49,98% de estudantes do sexo feminino. Né? Então, a gente pode pensar, poxa, a UFV está ótima, né? Nesse cenário que foi apontado aqui. Mas se a gente desagrega esses dados pelos centros de ciência, a gente vê que a coisa é diferente, né? O CCA, o Centro de Ciências Agrárias, é o centro com menos estudantes do sexo feminino. No CCA são 38,57% de mulheres. E no CCE, que é o segundo centro mais desigual, a gente tem 41,99% de mulheres. O CCB é o centro mais feminino, com 60,26% de estudantes do sexo feminino. E o CCH, com 59,49%. O curso com menor presença feminina é de ciência da computação. Na ciência da computação, em 2020, a gente tinha apenas 14,75% de matrículas de mulheres. 14,75%. Né? E o curso mais feminino, com maior matrícula de mulheres, é o curso de educação infantil, com 90% das matrículas sendo de mulheres. Eu acho que esses dois cursos, né, os dados desses dois cursos, eles mostram que a gente ainda tem uma divisão sexual do trabalho nas universidades, mesmo quando a gente pensa a graduação. Né? As mulheres vão para aquelas áreas tradicionalmente femininas, que são áreas do cuidado, né? Então, assim, se a gente pega o curso de enfermagem no CCB, a presença feminina é massiva, e os homens se concentram nesses cursos mais relacionados à engenharia. A gente tem que lembrar que a agronomia, por exemplo, é um tipo de engenharia, né? Então, acho que isso ajuda a entender um pouco esses perfis. E aí eu queria trazer a pesquisa de algumas pesquisadoras da UFV que têm se debruçado sobre esse tema de uma forma muito competente, né? Então, é importante dizer isso que a Caroline fala, né? Nós que fazemos essas pesquisas, nós que pautamos esses temas, né? Então, essas pesquisas, elas são realizadas por mulheres negras, e os homens que eu vou mencionar aqui são todos homens negros, né? Será que é uma coincidência que esses temas, eles são pesquisados e de interesse de mulheres e homens negros nas universidades? Eu acho que não. A Tatiane Gouveia, que é doutoranda no programa de pós-graduação em economia doméstica, ela mostra, né, que o CCA é o centro mais desigual, inclusive em termos de docentes. Apenas 23% das docentes do Centro de Ciências Agrárias são mulheres, e os departamentos mais masculinos são agronomia, solos e fitopatologia. A presença de mulheres é 13, 14%, né? Os menos masculinos são de zootecnia e economia rural, né? Se a gente olha para o CCE, e aí eu gostaria de citar aqui a pesquisa realizada pela Jamile Gomes no mestrado em educação, que hoje é inclusive nossa vereadora aqui em Viçosa, no CCE o percentual de docentes mulheres é de 27,63%. Os departamentos mais masculinos são os de física e informática, e os menos são arquitetura e matemática. Vejam bem que a informática parece como um departamento muito desigual em termos do número de discentes, mas também do número de docentes. Então, parece que a gente tem um ciclo da desigualdade que vai se reproduzindo, né? Na entrada da graduação e depois quando a gente vai olhar nas carreiras na universidade pública. Como a Mônica já disse, né, da seção sindical, que a nossa universidade, os postos de poder são masculinos, de 1927, quando começa a história da UFV, até 2021, nós tivemos apenas uma reitora, né, quase 100 anos, nós tivemos uma reitora, que ocupou por dois mandatos esse cargo, mas, né, hoje nós temos uma vice-reitora, que me parece, então, que essa questão, ela tem sido... ela tem recebido atenção das pessoas que disputam esses cargos. Eu acho que é um avanço, mas a gente ainda precisa avançar bem mais. Se a gente olha para as desigualdades na pós-graduação, pesquisas feitas pela professora Ana Luísa Fiuza, pela professora Neide Almeida Pinto e pelas estudantes Helenice Costa e Janaína Mota, mostram que essas desigualdades no Centro de Ciências Agrárias, elas se reproduzem na pós-graduação, nas orientações e nas publicações. Como a professora Caroline bem disse, à medida que a gente vai subindo na carreira universitária, a presença de mulheres vai se tornando cada vez menor, como uma estrutura de pirâmide, né? Mas, no nosso caso, as mulheres não são maioria nem na base, né? Então, a coisa é bastante séria. Se a gente combina os dados de sexo e raça, como a professora Caroline também já disse, o quadro é ainda mais grave, porque se as mulheres são minoria, as mulheres negras são minoria dentro de uma minoria. Indígenas, então, eu acho que é difícil até a gente apresentar um dado estatístico, né, de tão pequena que é a presença de mulheres indígenas nas universidades. Uma pesquisa feita pelo Flávio Conceição Divino identificou que das docentes do sexo feminino, apenas 10,8% são negras, né? Pretas ou pardas. Apenas 10%. Então, ou seja, se as mulheres são um número bastante reduzido, dentro desse número pequeno, nós temos ainda um número menor de mulheres negras, né? Isso está abaixo da média nacional, né? Então, a situação da UFV ainda é mais grave que a situação nacional. A pesquisadora egressa do curso de Ciências Sociais, Maísa dos Anjos, junto com o professor Salles Augusto dos Santos, fizeram uma pesquisa qualitativa com essas docentes negras e verificaram que essa não é uma trajetória natural, vamos dizer assim, para essas pesquisadoras, e mais ainda, que pode estar ocorrendo um caso de solidão acadêmico-intelectual, né, da dificuldade dessas mulheres estabelecerem redes, parcerias e desenvolverem capital social, né, que é isso que fomenta a nossa carreira, as nossas redes, as parcerias que a gente estabelece. Né, então, essa desigualdade, ela não é só numérica, é uma desigualdade que tem impacto qualitativo na vida e na produção dessas docentes. Né, então, a coisa, os números, eles só dão, assim, a ponta do iceberg, né, dos problemas que a gente está tratando aqui. E aí, eu acho que a gente tem que se perguntar, né, por que que, apesar de serem maioria de estudantes da graduação, quando a gente olha para o topo da vida universitária, por que que as mulheres estão ausentes ou elas são muito subrepresentadas? Né? O que que acontece entre a entrada na universidade, né, e esse percurso que é desenvolvido nesse espaço, que faz com que as mulheres não cheguem nessas posições de poder? Né? Uma questão que a gente tem que falar, a professora Caroline também já tocou, é a divisão sexual do trabalho, né? O fato de que as mulheres, elas são responsabilizadas sobremaneira pelo trabalho de cuidado e pelo trabalho doméstico, né? Não tem como a gente falar do trabalho das mulheres se a gente não leva em conta essa dimensão, né? O IPEA vem fazendo pesquisas sobre a distribuição do trabalho doméstico, as horas que as mulheres gastam com o trabalho doméstico, ela é muito superior à dos homens, e essa desigualdade entre homens e mulheres, ela não diminui com o tempo, né? Então, as mulheres ainda são são oneradas, e na verdade, eu diria até penalizadas pelo trabalho de cuidado e pelo trabalho doméstico, porque isso significa ter menos tempo disponível. E tempo é o que a gente precisa, né? Para desenvolver nossa carreira, para fazer pesquisa, para desenvolver publicações, a gente preparar aulas, para fazer projeto de extensão, a gente precisa de tempo. Se grande parte do nosso tempo é comprometida com essas tarefas, né, nós somos penalizadas, né, pelo simples fato de sermos mulheres, né. O Pedro Osório, o Rafael Osório, fez uma pesquisa em 2006 com servidoras públicas federais e ele identificou que muitas vezes as servidoras não ascendem na carreira, né, não sobem ao topo da carreira, inclusive abrem mão de promoções. Muitas vezes as mulheres têm que abrir mão de promoção porque é muito difícil conciliar vida familiar e trabalho. Né? Então, as mulheres acabam tendo uma postura de recuo com relação ao progresso na carreira porque elas não têm tempo disponível para dedicar a isso. Né? A gente teve um relatório também do Parenting Science divulgado em 2020 que mostrou que essa situação se agrava com a pandemia. E mais, as docentes negras foram as mais afetadas e elas experimentaram a maior queda de produtividade no período que o relatório analisou. Né? Então, a gente vê que essa desigualdade, não tem como a gente falar de desigualdade de gênero, não tem como a gente falar do espaço das mulheres na universidade, se a gente não considera que as universidades são também espaços racializados, né? E eu acho que isso é extremamente importante, né? E aí, a gente tem que pensar também, né, e isso é uma fala muito recorrente, que as mulheres enfrentam teto de vidro, né? As mulheres não ascendem na carreira porque enfrentam teto de vidro. Que é isso? Que é isso, né? Seriam obstáculos invisíveis para que as mulheres pudessem ascender ou para que elas possam ascender na carreira, né? São invisíveis porque são informais. Isso não está escrito no regimento da universidade, que as mulheres devem ter menos chance que os homens. Não está escrito no estatuto, não está escrito lá no RAPAD, né, que é o nosso regimento da progressão de carreira. Não, mas são práticas informais, né? É aquilo que acontece na rotina, aquilo que é naturalizado, aquilo que a gente fala assim, não, é assim que funciona, né? O é assim que funciona, ele acaba tendo um efeito muito negativo no que se refere à vida das mulheres nas universidades, inclusive das discentes, né? Não só das docentes, das técnicas administrativas, das terceirizadas, que são, em sua maioria, mulheres e mulheres negras, que são precarizadas e marginalizadas na nossa universidade. Né? Então, extremamente importante a gente dar visibilidade, tornar esses mecanismos visíveis, se a gente quer superar essas desigualdades. Né? Então, eu acho que é mais importante do que a gente falar, talvez, no teto de vidro, é a gente olhar para o que a Marília Moscovici chama de paredes de fogo, ou que a Alonda Schebinger chama de cultura organizacional. Né? Quais são as rotinas que são valorizadas? Qual que é o ethos institucional? Quais são as práticas que são valorizadas? Os tipos de comportamento, os tipos de perfis que são valorizados na nossa universidade? Né? Isso é muito importante. Né? Então, e que questões são essas de cultura organizacional? Né? Parece uma expressão assim, muito cultura organizacional. Né? O cultura organizacional é como as coisas funcionam. Né? Como as coisas funcionam. E cultura organizacional é um tema muito difícil da gente tratar, porque ela é naturalizada. Né? Muitas vezes a gente entra, é assim que é o jogo. Né? É assim que é o jogo. E a gente, inclusive, para sobreviver na universidade, a gente tem que se adaptar, de certa forma, a esse jogo. Só que essa adaptação, ela também tem custos. Né, Mônica, quando você conta essa história dessa estudante que entrou na agronomia, que eram 5 estudantes, numa turma de 150, né, eu fico pensando como que foi esse processo de adaptação, né, nessa turma de 150, porque, por exemplo, um elemento da cultura organizacional que eu acho que é extremamente danoso, mas ele é muito desconsiderado, é piada, né? Eu já escutei casos de estudantes das áreas das engenharias, de professores chegarem na sala de aula, que aí é esse cenário, tem 4 mulheres numa sala de 60 estudantes, e o professor faz uma piada da seguinte tipo, ah, mas mulher tem que saber contar só até 6, porque o fogão só tem 6 bocas. Isso não é bobagem, viu, gente? Isso não é uma coisa banal. Você está falando disso numa sala em que você tem 4 estudantes em frente a 60 homens, que um professor é homem, estudantes que já passaram por todo o ensino médio, provavelmente ouvindo que mulher não é boa de matemática, mulher não é boa de física, sendo desacreditadas, né? Essas estudantes passaram pelos cálculos, passaram pelas físicas, então elas não sabem apenas contar até 6, elas sabem desenvolver operações aritméticas, algébricas, extremamente avançadas, e são desacreditadas a todo momento. Né? Então, eu imagino que jamais uma estudante dessa vai confrontar um professor nessa situação. Por primeiro, que elas são minoria, segundo, que elas precisam formar, elas precisam ser aprovadas na disciplina, né? E provavelmente vão encontrar com esses professores em outros momentos do curso, e, quiçá, da sua carreira, numa seleção de pós-graduação. Então, olha que situação extremamente constrangedora e desnecessária. Né? Então, a gente precisa pensar quem ri das piadas que são contadas. Né? Quem são os alvos dessas piadas que são contadas? Piada, gente, é uma forma de violência extremamente pervasiva, né? Ou seja, que ela vai permeando assim, né? Por que ela é tão forte? Porque é isso, ela é tratada como piada, é apenas uma brincadeira. Isso vai repetindo, semestre a semestre, e a pessoa passa décadas contando essa piada, né? Então, eu acho que isso é uma questão muito grave. Eu acho que a gente tem que pensar também que o machismo e o racismo nem sempre eles são explicitamente violentos, né? Muitas vezes o machismo e o racismo eles se apresentam na forma de condescendência. Né, de colegas que se aproximam da gente para ensinar para a gente, não, deixa eu te explicar como é que funciona. Coisas que a gente, às vezes, já está cansada de saber. Né? Pelas nossas práticas, pelos nossos campos de estudo. Né? Então, o chamado homem explicando, né, ou mansplaining em inglês, né, que são os colegas que vêm explicar para a gente, inclusive temos das nossas áreas de estudo. Né? Como se eles fossem assim, extremamente solidários. Né? É isso, o racismo e o machismo, não necessariamente o capacitismo, são violentos. Muitas vezes eles se apresentam assim, né? Situações de paternalismo. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, que a gente acha que é apenas brincadeira, né? Que a gente acha que não é grave. Isso pode ter um efeito muito danoso nas escolhas profissionais que as pessoas vão fazer no futuro. Né? Ou seja, você pode marcar muito negativamente a vida de uma pessoa, e isso ajuda a entender por que na base a gente tem mais mulheres e no topo tem menos. Né? Um ambiente em que isso é permitido amplamente é um ambiente que não é aberto às mulheres, que não é convidativo às mulheres. Então, acho que esse é um elemento importante. Assédio sexual e moral. Infelizmente, assédio sexual e moral são realidades muito vivas nas nossas universidades. né? E aí eu nem vou entrar muito nesse tema, porque o professor Salles, que é meu colega no Departamento de Ciências Sociais, ele publicou recentemente um livro que conta casos da Universidade Federal de Viçosa. O livro se chama Gênero, Orientação Sexual, Raça e Classe, Violências contra Estudantes no Campus de uma Universidade Federal. Foi uma pesquisa feita na UFV, com dados da UFV, sobre violência na universidade, né? Então, ali, eu acho que a gente tem um retrato bastante acurado, bastante complexo, da situação do assédio sexual e moral, e isso deve ser inaceitável, gente. Porque aí, sim, nós estamos falando, assim, de violências gravíssimas, né? Ou seja, mas se a gente não lida com a piada, isso escala, às vezes, de forma até inesperada. Muitas vezes, os departamentos, principalmente esses departamentos que são muito masculinos, eles operam como confrarias masculinas, né? São os amigos, e aí que formam networking, que fazem parcerias, que publicam juntos, que concorrem a editais, e as mulheres são marginalizadas. Isso não é mais aceitável, gente. Nós estamos no século XXI, né? Isso não é mais aceitável. Nós podemos falar também de situações de colegas se apropriando das nossas ideias, inclusive em reuniões de colegiado, apresentando essas ideias como se fossem suas. Então, é uma série de violências que a gente vem sofrendo que torna a nossa permanência na universidade muito desafiadora, né? A gente tem que estabelecer redes e a gente tem para se fortalecer. Mas eu queria, antes de terminar, pensar assim, o que, que pode ser feito? Né? O que, que pode ser feito? Porque eu acho que é importante a gente não falar também, sair assim só com um lado ruim, porque eu acho que isso é possibilidade para a gente avançar, é necessidade da gente avançar. Inclusive, se a gente quer preparar o caminho para as pessoas que estão chegando nas universidades, né? Nós precisamos melhorar a estrutura da ouvidoria. Agora, pela primeira vez, a ouvidoria da universidade tem uma infraestrutura física, né? Então, acho que essa administração já está um pouco mais aberta a esses temas, mas nós precisamos que o funcionário da ouvidoria ou a funcionária seja dedicada a esse trabalho, porque até então a pessoa que é responsável pela ouvidoria acumula a sua carga, ou seja, cumpre a sua função de 40 horas e tem que fazer nesse tempo a ouvidoria. Nós precisamos de procedimentos melhores na ouvidoria, nós precisamos de mais transparência, nós precisamos de ter acesso aos tipos de denúncia que chegam na ouvidoria, o tratamento que essas denúncias receberam. Isso é urgente que a gente trabalhe com isso. Nós precisamos desenvolver uma política institucional de direitos humanos para tratar não só da desigualdade de gênero, mas da desigualdade de raça, do capacitismo e de outras tantas, da LGBTfobia, de outras tantas violências que nós enfrentamos na universidade. Nós precisamos de ações educativas, campanhas e cartilhas, não só no mês de março, não só no dia 8. Nós precisamos que isso vire uma política institucional e que a universidade, inclusive, incorpore nos seus planos de desenvolvimento institucional o enfrentamento da violência e da desigualdade. Isso é urgente, isso deve ser um propósito institucional, isso não pode depender das pessoas que estudam gênero e raça na universidade. Nós precisamos fortalecer pesquisas, projetos de ensino e extensão que tratem desses temas. Nós precisamos de formação, atualização contínua para servidores de todas. Somos chamadas apenas para não ter uma mesa só de homens. Nós queremos participar da construção desses eventos. Nós queremos que os nossos temas sejam também temas centrais nesses eventos. Nós precisamos de mais mulheres nos programas de ensino. Nós precisamos de mais mulheres negras e pesquisadores negros nos nossos planos de ensino. É assim que a gente muda a universidade, mostrando que a construção do conhecimento, ela precisa ser plural, ela precisa ser diversa, ela precisa ser ética. Quem ganha com isso não são as mulheres, não são as mulheres negras, não são as pessoas negras. Quem ganha isso é a universidade pública. Quem ganha com isso é a sociedade brasileira. E é nossa tarefa, é nosso dever dar esse retorno para a sociedade brasileira. É isso, gente. Muito obrigada.
Rádio Aspuv.
Estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspuv. Lembrando que todas as edições anteriores estão disponíveis também no Spotify, aplicativos de podcast e em nosso site www.aspuv.org.br. Na página você ainda encontra várias outras notícias e informações sobre educação, os direitos trabalhistas e outras pautas em discussão no sindicato. Neste momento em especial, discutimos bastante a campanha pela vacinação já contra a Covid-19 e a reforma administrativa, e por que ela é tão perigosa. Fazemos o convite também para nos seguir nas redes sociais, facebook.com/aspuv, instagram.com/aspuv e youtube.com/aspuv. Agradecemos muito a companhia no programa de hoje. Desejamos a todos e todas um excelente dia.